começar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Que delícia. Docinha mesmo. Boa, boa.
E o K? Oiê, já estamos no ar. Você chegou, sentou-se aí no cantinho do estúdio e tá só mastigando. Tá comendo o quê, menina?
É o meu estilo, Valmir. Conhece?
Já ouvi falar, mas não experimentei ainda não, Ilka.
Tá servido?
Claro. Você tem razão, hein? Uma delícia. E como é bonita essa frutinha, hein, Ilka? Azulzinha, azulzinha.
Eu ganhei essa amostra dos colegas da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles são os nossos convidados de hoje.
Já sei, claro que vamos falar sobre o mirtilo, também chamado de fruta da longevidade.
Bem lembrado, Valmir. O mirtilo se tornou conhecido entre os consumidores graças às suas propriedades de retardar o envelhecimento precoce.
Mas eu sei também que o mirtilo ainda é pouco conhecido no Brasil. É que o cultivo dessa fruta se estende apenas entre o sul de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul.
Podemos dizer, então, que é uma fruta nova para os consumidores, certo, Dr. Luiz Eduardo?
O mirtilo, para o consumidor brasileiro, realmente é uma fruta extremamente nova. E, por ser nova também, os preços que esse consumidor ele acaba pagando ainda são altos em função do reduzido número de pomares. Nós temos, no Brasil, em torno de 300 hectares de área em produção. Desde o sul de Minas Gerais, a região de Barbacena, até a região de Pelotas e Jaguarão, no extremo sul. Os pomares são bem distintos, são, de uma certa forma, pequenos. E essa baixa oferta faz com que também o preço seja alto no mercado. Mirtilo é uma fruta pequena, azulada pelo teor de antocianas, né, que é um composto presente em algumas frutas, bastante concentrado no caso do mirtilo. E esse conteúdo de antocianas, de fenóis, faz com que essa fruta seja conhecida como a fruta da longevidade. Uma alimentação saudável com produtos saudáveis, como é o caso do mirtilo, faz com que as células do corpo humano elas perdurem mais, com menor risco de estresse e até desenvolvimento de doenças, como o caso do câncer.
Ouvimos o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Luiz Eduardo Antunes.
Agora quem conversa com ele é a jornalista Cristiane Congro. É com você, minha amiga.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Estamos aqui com o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Luiz Eduardo Antunes, que vai nos falar um pouco mais sobre o mirtilo, a fruta da longevidade. Luiz Eduardo Antunes, quais são as características dessa planta e de onde ela se origina, como que ela chegou ao Brasil?
O mirtilo é uma planta originária do hemisfério norte. Nos países da Europa e América se cultivam, se observa o mirtilo de uma forma selvagem. No Brasil, ele foi introduzido na década de 80, através de trabalhos da Embrapa Clima Temperado, onde as primeiras variedades foram trabalhadas aqui em Pelotas. É uma planta arbustiva, ela atinge aí, dependendo do grupo do mirtilo, de 50 centímetros de altura até 4 metros de altura. Então tem uma variabilidade bastante grande entre as espécies e entre os grupos. Mas as variedades comerciais, se bem conduzidas, elas devem atingir em torno de 1,80 m. Esse é o limite por uma exploração comercial.
E os produtores que estiverem interessados em cultivos de mirtilo em suas propriedades, que dicas você pode dar para eles em relação aos cuidados, com relação a clima, solo, produção de mudas? O que é importante nesse processo de implantação dos pomares?
Aqueles produtores, aquelas pessoas que tiverem intenção de investir na cultura do mirtilo, primeiro tem que consultar um técnico, um engenheiro agrônomo, para conhecer melhor as características da sua região. Essas características climáticas e de solo vão interferir, vão ser decisivos para que o produtor possa, ou o técnico possa indicar a variedade melhor adaptada às condições regionais. Hoje no mercado existem variedades que possuem uma exigência bastante baixa de frio durante o inverno, né? Por se tratar de uma planta de clima temperado, variedades que exigem em torno de 100, 150 horas de frio e variedades que exigem 800, 900 horas de frio no período de inverno, mais adequadas a regiões como Vacaria, São Joaquim, né, São José dos Ausentes, que são regiões com muito mais frio.
E a questão do solo, existe alguma característica específica para o solo que vai produzir mirtilo de uma forma adequada?
O mirtilo é uma planta que possui um sistema radicular bastante sensível, bastante fibroso, com poucos pelos radiculares. Essa presença de poucos pelos radiculares faz com que a absorção de água e nutrientes da planta seja relativamente baixa. Por outro lado, também é uma planta que exige um pH do solo mais baixo, em torno de 4,5, 5,2, que não é a característica das principais frutíferas que nós temos no mercado. A cova ou a linha de plantio, ela deve ter uma característica de solo bastante leve, puxando até mais para arenoso. Se o produtor ele não tem um solo adequado, ele tem um solo mais pesado, mais argiloso, ele pode aplicar produtos, digamos, para melhorar a característica física do solo, como, por exemplo, a serragem de pinos, matéria orgânica, que vai fazer com que essa região onde o sistema radicular da planta vai explorar fique mais fácil para o desenvolvimento dela.
Amigo produtor, o primeiro passo para você começar o cultivo do mirtilo é conhecer as condições climáticas da região e também o tipo de solo da sua propriedade.
Se a região tiver períodos de frio muito intenso, você vai cultivar um tipo de variedade.
Agora, se o frio não for tanto assim, então você pode usar outra variedade. Ah, e tem outros cuidados, como o tipo de solo, a irrigação, a poda.
Sobre o tipo de solo, o pesquisador já explicou. Vamos saber agora como deve ser a irrigação e os outros cuidados.
E os cuidados com relação à utilização de água? É uma planta que exige muita água, uma irrigação especial?
Plantios comerciais de mirtilo, sem irrigação, comercialmente não funciona. Então, se o produtor for optar por implantar uma área comercial, ele deve planejar o uso de irrigação localizada. Essa irrigação deve ser feita, de certa forma, constantemente. A planta, da mesma forma que exige uma umidade de solo adequada, ela não aceita áreas encharcadas. Então, também o excesso de água pode causar problemas para o desenvolvimento, a formação da planta de uma forma geral.
Existiria, assim, alguma relação de benefício no caso de uma produção de mirtilo em escala comercial, em termos de durabilidade da planta, a questão da pós-colheita, armazenamento, o mirtilo apresenta alguma vantagem por ser uma pequena fruta?
É uma fruta perecível, não tanto quanto o morango ou a amora, por exemplo. O mirtilo, se conservado, se mantido, que nós chamamos de cadeia de frio, ou seja, o produtor ele colher a sua fruta no momento mais adequado do dia, especialmente pela parte da manhã, onde as temperaturas são mais adequadas, esse fruto levado a uma condição de refrigeração, ele pode ser armazenado por um período superior de 20 a 25 dias.
O mirtilo, como toda fruta, eu imagino que ela deve ter algum risco de alguma doença, alguma praga.
No caso específico do mirtilo, como as áreas ainda são pequenas e de certa forma isoladas, não se relatou até agora doenças ou problemas que possam economicamente interferir nesse investimento do produtor. Não existe legalmente uma ferramenta como agrotóxicos, por exemplo, registrados para cultura. Então, o produtor ele não pode usar nenhum agrotóxico para fazer controle de pragas ou doenças. O que ele pode fazer para minimizar, muitas vezes, o desenvolvimento de ferrugem, que é um problema no mirtilo, é fazer um bom tratamento de inverno à base de calda sulfocálcica ou calda bordalesa, que são produtos largamente recomendados para o cultivo orgânico, inclusive.
Nossa, quanta informação valiosa para quem quer começar uma plantação de mirtilo.
É verdade, Valmir. E tem também os cuidados com os passarinhos que adoram comer essa fruta. É preciso ficar de olhos bem atentos.
Daqui a pouco a gente volta a conversar com o nosso entrevistado. Agora, vamos ouvir o produtor rural Flávio Gilberto Herter. Ele mora em Pelotas e cultiva o mirtilo desde 2003.
Fala, produtor!
Primeiro, o Flávio fala um pouco sobre as cultivares que ele planta.
Depois, a Cristiane Congro confere com ele as vantagens e os cuidados com a produção. Vamos lá.
Tem dois grupos de mirtilo, né? Que é o Habitai, que seria o mirtilo que produz frutas pequenas, e o mirtilo que chama-se o Highbush, né? Que são mais exigentes em frio. Eu, especificamente, trabalho e implantei os cultivares desse primeiro grupo, que são um grupo mais adaptado para as nossas condições.
Quais são as principais dificuldades e quais as vantagens do cultivo do mirtilo?
Em 2003, o mirtilo estava sendo comercializado no Brasil em torno de R$ 25 a R$ 30 o quilo. Isso aí despertou um grande interesse. Então, o que aconteceu? As pessoas despreparadas resolveram implantar a cultura e não se deram por conta em termos de qualidade de muda. E um outro fator muito importante para quem trabalha com mirtilo é a questão da irrigação, porque é uma planta que é altamente demandante de água.
De uma forma geral, em termos de vida pós-colheita, vida de prateleira do produto, como é que ele é?
Em relação ao tempo de conservação no refrigerador, ela se conserva aí 20 a 25 dias perfeitamente, sem haver modificação nenhuma na qualidade. Então, essa questão da pós-colheita dela tem essa vantagem. E tem outra vantagem também com relação ao congelado, quer dizer, uma fruta que se mantém congelada. Eu, por exemplo, colhi no mês de janeiro e estou vendendo uma fruta com uma qualidade perfeita, como se tivesse sido colhida ontem, claro, naturalmente congelada.
Certo, Flávio. Obrigado por sua participação e boa sorte aí na produção de mirtilo, viu?
E você, amigo produtor, continue com seu bloquinho de anotações na mão.
Ilka, tá na hora de voltar a conversar com o pesquisador Luiz Eduardo Antunes.
Isso, Valmir. Agora ele traz uma dica especial sobre como fazer a poda das plantas.
Pitacos da Hora.
O produtor que estiver formando o seu pomar, ele deve estar atento principalmente com relação ao florescimento. Nos dois primeiros anos de formação do pomar, o produtor ele deve podar as suas plantas, retirando todas as flores que essas plantas emitirem. Isso vai facilitar muito nesse período o desenvolvimento e a formação da planta, o que nós chamamos de esqueleto da planta. A partir do segundo para terceiro ano, o produtor ele deve fazer as podas, a manutenção da planta, de tal forma com que ele raleie os ramos de produção, equilibrando então a estrutura de produção e a estrutura de vegetação.
Doutor Luiz Eduardo, o senhor poderia explicar melhor como fazer esse raleamento?
O raleio é uma prática de poda, onde o produtor ele vai deixar apenas na planta ramos fortes, ramos que têm um calibre, um diâmetro superior a 4 ou 5 milímetros, ramos mais grossos. Esses ramos mais grossos, eles vão ter gemas melhores e vão suportar uma carga de frutos maior do que um ramo fino e débil. Esses ramos muito finos vão produzir uma fruta pequena, uma fruta que não tem qualidade comercial.
E qual é a melhor época do ano para fazer essa poda?
Dependendo da variedade com que o produtor está explorando, ele pode começar a partir de final de junho e julho para variedades mais precoces e variedades mais tardias, final de julho e agosto. Vai depender muito esse processo de poda e raleio de ramos da região que o produtor está e da variedade que ele está trabalhando. Ele elimina, primeiramente, os ramos secos ou ramos mal formados ou ramos que estão direcionados para o interior da copa da planta, privilegiando ramos periféricos e ramos mais grossos com maior calibre.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Clima Temperado pela participação no programa de hoje.
Muito bem, aqui este assunto chegou ao fim. Mas se você tiver interesse em saber mais, é só ligar para Pelotas, no Rio Grande do Sul.
É lá que funciona a sede da Embrapa Clima Temperado. Anote aí o telefone.
53 é o DDD. 3275-8100. Repetindo, DDD 53, telefone 3275-8100.
Se quiser, você também pode ligar pra gente. Já sabe, as ligações são de graça, de telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
E você, amigo produtor, continue sintonizado na sua emissora predileta e não perca o nosso próximo encontro.
Um abraço, pessoal, e obrigada pela companhia.
Ilka, deixa de ser egoísta e me dá mais um cachinho dessa frutinha aí, vai.
Calma, calma, Valmir, senão você acaba com tudo e eu fico sem nada. Eu preciso ficar novinha.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Valmir Nascimento e Ilka Oliveira. Conteúdo Embrapa Clima Temperado. Amigo ouvinte, não perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Vamos falar sobre o uso da manipoeira como insumo agrícola na horticultura orgânica. Eu espero você.